Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, numa sexta-feira de carnaval, começando com muita alegria, com muita paz no coração e com muita notícia para você. Vamos trazer aqui um resumo das principais informações com as orientações para o seu carnaval muito mais seguro, muito mais tranquilo e com Deus no coração. Não esqueça. Coloque Deus em tudo, coloque Deus em primeiro lugar. E você pode me perguntar, Humberto, já está enfiando Deus no carnaval. E você, gostaria de participar do carnaval sem a proteção de Deus? Você aguentaria o tranco? Voltaria na quarta-feira de cinzas em perfeito estado? Se você conseguir, parabéns, sucesso para você. Eu gosto sempre de imaginar Deus como um grande pai. E como um pai, eu gostaria muito de ver minha filha, me alegro também, me animo, ver minha filha brincando, se divertindo, se alegrando, mas desde que aconteça tudo dentro da ordem, desde que aconteça tudo dentro da paz e da tranquilidade. Portanto, é importante que você entenda isso e leve Deus consigo para o carnaval. Nós vamos então começando o nosso programa, Jalber Pereira, trazendo os destaques do nosso programa de hoje. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira gorda de carnaval. Ontem a folia já começou desde ontem na capital maranhense. Mas vamos falar de outras pautas além do carnaval. Olha, foi lançada a Operação Comandos Metropolitanos para reforço policial na Grande Ilha.
O esquema de segurança durante o carnaval contará com câmeras de reconhecimento facial.
E hoje é o último dia para o pagamento do IPVA 2025 com desconto de 10%.
Hoje, não sei se o carnaval fica bom para Josimar de Maranhãozinho e também o pastor Gil. O julgamento está marcado para o Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal.
Olha, e com mais assinaturas do que o necessário, a PEC, o produto de... Aliás, a...
Proposta de emenda constitucional.
Exatamente. Da nova jornada de trabalho é pauta para depois do carnaval. Aquela discussão se permanecerá 6x1 ou 5x2.
Isso. Vamos trazer esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta sexta-feira, como já falamos, hoje 28 de fevereiro, o último dia de fevereiro de 2025. Amanhã já é março.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e a gente já começa o programa com informações para vocês, com prestação de serviço. Vamos ver como é que funciona aí a venda de passagens de ferry boats nos terminais, nos dois principais terminais, tanto aqui em São Luís, no terminal da Ponta da Espera, quanto lá no Cujupe. Explique para a gente, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, foi uma medida já divulgada já há alguns dias e a gente também vale a pena reforçar mais uma vez. Olha, para melhorar o fluxo operacional e também evitar problemas logísticos durante o período do carnaval nos terminais do ferryboat, a empresa maranhense Administração Portuária, a EMAP, que administra os dois terminais, informa que as vendas antecipadas de passagem para os terminais, esses dois que nos referimos, a Ponta da Espera e também o Cujupe, estarão suspensas entre os dias 27, que iniciou ontem, até o dia 6 de março. A medida tem como objetivo garantir o bom funcionamento dos serviços diante do aumento significativo de veículos e também de passageiro nessas datas. O que vale a pena ressaltar, Alberto, é que tem algumas datas do ano em que os usuários podem comprar as passagens de forma antecipada. Então, para que algumas pessoas não tenham determinado privilégios com essas vendas antecipadas, o que fez a administração da EMAP? Não, vamos tirar do dia 27 até até o dia 6 de março, que é quando aumenta o fluxo de passageiros e também de veículos, para que todos possam usufruir dos direitos iguais. Ou seja, quem chegar vai ficar na fila única, fila de espera, e assim que as embarcações chegarem para carregar, aí são chamadas as pessoas e os veículos que estarão nessa fila de espera. E a perspectiva é que serão 12 viagens durante cada dia. Enfim, dá para transportar muita gente e também muitos veículos. Vamos aproveitar para ouvir o José Furtado, que é gerente de terminais externos da EMAP. Vamos acompanhar.
A operação de carnaval, do dia 27 ao dia 6 de março, a gente não terá venda antecipada. Então, tudo fluindo de acordo com a fila de espera. O objetivo é dar mais fluidez durante a operação. Então, você tem um ferry de 7 horas. Se fosse um horário com venda antecipada, você é obrigado a fazer com esse ferry. Então, você acaba não conseguindo dar mais celeridade no embarque, tendo uma embarcação maior para fazer esse horário se tiver uma demanda maior.
Em relação ao que vocês já fizeram nos outros carnavais, ou em outros momentos?
Isso.
Com experiência, então, para poder repetir, então, nesse período agora de carnaval?
Correto. Essa experiência foi em 2024 e teve bastante êxito. Por isso que a gente repetiu para esse ano novamente.
A explicação do gerente dos terminais, e um detalhe importante, Beto, nós estávamos falando aqui no off. Uhum. São disponibilizadas 12 viagens, então o que acontece? Os ferries vão ficar esperando no início das viagens. Quando tiver muita demanda, vai os ferries maiores. Quando tiver pouca demanda, vai os ferries menores. E se tiver muita gente, fluxo muito intenso, vai seguir na ordem. Usa primeiro os maiores e certamente depois os menores. Então, é uma medida muito acertada da administração da EMAP.
Mas muita gente está chegando em São Luís também vindo de avião pelo Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. E os turistas estão sendo recepcionados no aeroporto. Nós vamos conferir essa matéria.
O carnaval chegou e quem desembarca em São Luís já sente o clima da festa.
Tem explicação, o coração está mil, está bombando, 24 horas aqui. Vou passar 10 dias aqui no Maranhão, vou passar até. Carnaval é só alegria.
Para recepcionar os visitantes, a Secretaria de Estado do Turismo preparou uma programação especial com atrações culturais que representam a diversidade da folia em nosso estado.
Entre o dia 28 até o dia 5 de março, 20 mil pessoas desembarcando. Acreditamos que são nossos turistas que chegam. A nossa rede hoteleira, há duas semanas atrás, já estava com 90%. Hoje, acreditamos que nós estamos chegando quase a 100%. Então, nós estamos com toda uma proposta de desenvolvimento social econômico que o governador Carlos Brandão, da grande parceria que nós fazemos com todas as secretarias, está fazendo esse carnaval. E outra coisa importante é ver o quanto as pessoas são bem recebidas ao chegar ao nosso estado.
Foram distribuídos brindes para que todos já entrem no clima da festa.
Através disso também a gente está entregando alguns brindes promocionais, que são copos, né? São a camisa do carnaval, a programação oficial também com o QR Code que leva direto para o aplicativo de carnaval. A gente está entregando também eco bags, né, para colocar ali a proteção do celular, então para o turista ser recebido da melhor forma possível.
Para Doris, de Minas Gerais, o Maranhão superou todas as suas expectativas.
Maravilhosa, super envolvente, contagiante. É impossível que a gente gosta de música não entrar no embalo dali, porque é maravilhoso.
Alberto, acho que você pegaria bem numa fantasia dessa do Bicho Terra, viu?
É, né? Quem sabe eu pego bem de todo jeito, já, Pepe. Olha aqui o estilo de hoje. Olha, veja só. O que nós observamos é que realmente parece que emplacou de vez a questão do carnaval, das festividades aqui no estado do Maranhão, em São Luís do Maranhão, tanto as festas que são realizadas pela Prefeitura de São Luís, quanto as festas que estão sendo realizadas pelo pelo governo do estado, esse ano com muita ênfase aí para o carnaval promovido pelo governo do estado, mas isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. Primeiro, fazer essa divulgação lá fora, ter boas atrações para poder apresentar para os públicos mais diferenciados que nós temos, garantir uma receptividade muito boa para que o turista se sinta bem, se sinta em casa, se sinta prestigiado e atender bem. Aí vem todo um esquema também de atendimento, porque senão, Jalber Pereira, se você não é atendido bem, se você chega no aeroporto e é tratado mal, com o pessoal atendendo de forma grosseira, se você chega no restaurante, você não tem um bom atendimento, se você chega no hotel, você não tem uns bons aposentos e um bom atendimento, aí o turista não volta. Mas se tratarmos bem, ele vai trazer o dinheiro e vai deixar para nós aqui. Então foi isso que o governo entendeu isso já nos primeiros anos e vem aprimorando e o fluxo de turistas tem sido crescente no nosso estado. Esse carnaval, ontem eu estava vendo, ontem à noite, na Avenida Litorânea, em plena quinta-feira, a multidão de pessoas que tem brincando, o carnaval muito grande. Para isso é preciso oferecer também a segurança. Se as pessoas primordial. Não se sentirem seguras para levar os seus filhos, para levar sua esposa, sua família, também não daria gente 11 horas da noite numa Avenida Litorânea. Então, passar essa sensação de segurança, esse cuidado com um atendimento médico, com toda uma infraestrutura, é importante para poder ter realmente o sucesso e manter esse sucesso que está tendo. Você concorda, Jalber Pereira? Olha aí, Jalber Pereira. 11 horas da noite na Avenida Litorânea.
Isso é um detalhe, que esse público aí, grande parte desse público, vem tanto daqui da região metropolitana,
pessoal do interior do estado e de outros estados, de outros países, também. Muita gente fora.
Então, outra coisa também, o que o governo tem feito, como a gente estava falando agora há pouco, leva as apresentações para recepcionar os turistas que chegam e também aproveita para também pesquisá-los, para fazer aquele observatório do turismo, que já é uma prática constante do governo do estado. O que é que consiste essa pesquisa? É para saber se está atendendo as expectativas, o que é que espera do carnaval, o que é que pode ser feito posteriormente, qual o tratamento recebido, enfim. É todo um diagnóstico, entendeu? Para servir para outras edições. Por quê? Porque o cara vai fazer aquela pesquisa. Pesquisa é um retrato daquilo que vai acontecer. E certamente a organização vai observar os pontos positivos e permanecer, melhorar, e também os pontos que devem ser elencados como negativos. Então, é muito importante, porque também serve de um retrato, um estudo para novas edições. A gente não via, Humberto, movimentações no carnaval maranhense desde aquela época do pré-carnaval, você lembra? Lá da Litorânea, quando começou com a Rosiana Sarney, acredito que
logo
que
foi construído. Era o Marafolia.
Então, o Maranhão passou alguns tempos, todos os governos vêm dando sua contribuição, mas eu acredito que na cultura, a Rosiana iniciou lá por volta dos anos 2000, eu acredito que 2000, 2001, 2003, por aí, e está tendo essa continuidade somente agora, porque passou muito tempo e a gente não via sequer falar
do carnaval fraquinho. Fraquinho. Olha, mas para você que está aí acompanhando na sua televisão aqui o Central Manhã com Jalber Pereira, com Beto Fernandes, você chegou aí, eu queria pedir aqui a nossa produção para colocar no intervalo, se ainda resgatar ainda, aquele VT da Ju. Muita gente elogiando o pessoal que vem de fora, que vem tá visitando São Luís pela primeira vez. Né? A Ju sabe falar o seu idioma, Humberto Fernandes não sabe, mas a Ju sabe muito falar o seu idioma, sabe dizer onde é que está, qual é a programação completa do carnaval, sabe dizer onde é que tem a segurança, se você precisar de segurança, como é que você vai fazer para acionar a segurança pública, se você precisar de atendimento médico, como é que você vai ser atendido. A Ju sabe tudo. Nós precisa vamos pedir aí.
Precisa comprar um cachorro-quente, a Ju vai localizar o carrinho do cachorro-quente.
O carrinho do cachorro-quente. Eita, Ju, que sabe de coisa. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero saber se o Carlos Roger me indica alguma coisa na área de segurança pública.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?